Só dá Massa FM.
Oh, Massa FM.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey. E Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM. A minha rádio é Massa.
Massa!
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa!
Os sucessos da Maiara e Maraíza, você ouve aqui na Massa.
Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada. Amor guardado tanto tempo, a gente se prendeu.
Porque a minha rádio é massa.
Massa é rádio, é TV. É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br. A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês. Que Deus os abençoe. A minha rádio é Massa.
Minha rádio é Massa.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre. MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
moçada, alô, turma do agro, bom dia. Começamos agora mais uma edição do Agremassa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, que está acompanhando a Massa FM. Bom dia para você, um bom dia mesmo. E começamos agora o Agremassa para todo o estado. O Agremassa, que você sabe, você acompanha a Massa FM aqui no estado de Mato Grosso do Sul através de três endereços. Quando você olha aí no seu rádio, você acompanha as informações e a toda a nossa programação em Campo Grande e toda a região central na FM 93,7, na região sul e em Dourados pela FM 90,3 e em toda a costa leste e Três Lagoas pela 93,3 FM. Eu sou Fabiano Reis, sou sua companhia aqui no Agro é Massa, até às 6h40, com as notícias da agricultura, da pecuária, da economia e aquilo que influencia diretamente o seu estado, o estado do Mato Grosso do Sul, os seus negócios, né, o seu trabalho. Então, são informações importantes para quem é produtor rural e para quem não é também. Assim como aquelas notícias, informações que vêm depois, que vêm dentro do microfone aberto, quando você tem as notícias locais com o Bruno Calegari, com o Ginei César e a Kelly Martins. E vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Aconteceu coisa pra caramba ontem, né? Influenciou, obviamente, mercado, influenciou diretamente o preço de soja, né? Essas coisas que influenciaram estão relacionadas à alta no dólar. Dólar ontem deu uma disparada, fazendo com que subisse 11 centavos num dia só. Subiu esses 11 centavos, isso é uma disparada muito forte. Os juros futuros também subiram. Isso por conta daquela questão do que vazou ontem através da imprensa brasileira relacionado a candidatos ou pré-candidatos à presidência da República. A gente vai falar sobre esses efeitos, claro, sobre os negócios com soja, com milho, com aquilo que é exportado, que é o que nos interessa aqui. Nós vamos falar também a respeito, de novo, né? A gente vai falar disso a todo dia, né? União Europeia, né? E as barreiras sanitárias que a União Europeia levanta ou tenta levantar contra o Brasil já há algum tempo. Nós vamos comentar o que isso pode representar de impactos em relação aos negócios aqui no Brasil, principalmente a carne bovina. Vamos falar também a respeito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Iniciou nesta quarta-feira, né, a apreciação e votação também. Tentou votar a lei que destina parte do recurso do pré-sal ao refinanciamento de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos, né? Algo que é importante para o produtor rural, os produtores que estão endividados. Então, a gente fala sobre esse tema aqui no Agro é Massa. E vamos até Dourados. Agora a gente traz conversa com o Ginei César, que traz agora os destaques do programa de hoje lá em Dourados. Bom dia, Ginei.
Bom dia, Fabiano. Bom dia para todo mundo. Olha, quinta-feira, chegando aí mais um fim de semana. E claro, a gente continua acompanhando de perto, né, todas as atrações da Expo Agro. Ontem, Fabiano, tinha bastante gente lá no Parque de Exposições, porque o frio deu uma amenizada. À noite estava 18, 19 graus, então muita gente também marcou presença na Expo Agro. Mas hoje, quinta-feira, tem ali tecnologia, ovinocultura, horticultura, leilões também e, claro, debate sobre o agro. E hoje também tem o primeiro dia de shows na Expo Agro. Bruno e Marrone, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
Tem muita coisa acontecendo lá na Expo Agro, né? Grande feira do estado de Mato Grosso do Sul, sempre muito agitado e animado, né? Hoje fica mais animada a coisa, apesar que a gente já teve ali uma série de eventos, né, já relacionados a rodeio, entre outros destaques. Olha, nesta edição do Agro é Massa, a gente fala sobre os efeitos que isso vai trazer. Por que que eu falo que o efeito que vai trazer? Porque nós tivemos, na quarta-feira, aquele relatório do Departamento Norte-Americano que trouxe soja para cima. Chicago, subiu Chicago. Toda vez que Chicago sobe, o prêmio cai um pouco, mas depois eu explico isso. E ontem nós tivemos a disparada do dólar. Apesar dos motivos da disparada do dólar não serem, para a maior parte dos produtores rurais, algo apreciativo, o fato é que esses dois componentes em alta devem gerar hoje muita oportunidade de venda. A gente vai falar sobre esse tema no Agro é Massa, que começa agora.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Toma do Agro e vamos juntos a partir de agora. E antes de começar, eu lembro sempre que a sua participação é importante. Então participe conosco, manda sua mensagem no 679-9932-3500. 679-9932-3500. Você também participa do programa seguindo as mídias sociais da Massa FM. Segue Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, segue a Massa FM Campo Grande, segue logo as três, vai saber tudo o que acontece por aqui na nossa programação e manda sua sugestão para o Agro é Massa. Pode mandar para mim também, e claro, nos grupos de produtores rurais, marca meu nome, arroba Fabiano Reis, para enxergar a sua mensagem e o seu recado. Olha, eu começo trazendo uma notícia que ela tem relevância para toda a população, como todas praticamente, né? Porque essa atinge diretamente o bolso do cidadão brasileiro. Isso porque ontem nós tivemos o governo federal anunciando a subvenção à gasolina com o objetivo de minimizar os efeitos de uma possível alta de preços no combustível pela Petrobras. Essa é a nota do governo, né? Então, o que que acontece na vida real? Na vida real, não tem jeito. A Petrobras vai ter que trazer este aumento. E tem boa parte do aumento internacional que não chegou no Brasil. Então, o potencial de impacto no preço da gasolina é extremamente elevado, não só na gasolina, mas também no IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, quando esses aumentos de fato começarem a serem repassados. A questão é doméstica, o problema é no Brasil? Não, não é. É por conta da guerra, mas o mundo inteiro tem pago essa conta. Além disso, há a possibilidade de estender o benefício para o diesel, que já tem ali um cenário de algum desconto para impedir que esse óleo diesel também tenha essa disparada e que vai chegar até o final de maio. A medida provisória estabelece limite de até 89 centavos em subvenção por litro de gasolina, valor equivalente à média de tributos federais incidentes sobre o combustível. A subvenção efetiva será definida em um ato infralegal do governo, que deve prever inicialmente uma subvenção parcial à gasolina de 40 centavos até 45 centavos por litro. Essa é a expectativa. Em outra frente, quando a subvenção de 35 centavos por litro já em vigor para o diesel perder a validade no final deste mês, a medida provisória vai prever a extensão desse benefício. Pois é. E a gente fala agora um pouco a respeito de pecuária bovina de corte, tá? Nós tivemos nesta última quarta-feira uma série de instituições se manifestando em relação à União Europeia, né? E a esse levante de barreira sanitária. Nós tivemos Abrafrigo, ABIEC, tivemos a BCZ se manifestando aqui no Mato Grosso do Sul, a Acrisul, principalmente, também tivemos Nelore, a Federação da Agricultura já tinha também se manifestado, já na noite de terça-feira, Marcelo Bertoni estava em Brasília, ainda deve estar chegando agora cedo, já havia essa manifestação, Marcelo Bertoni que vem na segunda-feira aqui no Agro é Massa, mas por quê? Porque isso causa um impacto e um incômodo muito forte, né? Frente Parlamentar Agropecuária, a gente trazia esse destaque ontem, também se manifestava sobre o fator, né? E um dos elementos que nós temos aqui no Brasil é a rastreabilidade, que é permanente, né, sobre o rebanho brasileiro, principalmente para esse rebanho, né, que a carne bovina ganha na Europa, tá? O boi Europa tem uma característica diferente em termos de rastreabilidade, sempre teve, e esse trabalho sempre foi feito. E não há identificação dessas questões sanitárias que vão sendo impostas pela União Europeia, principalmente por países produtores da Europa, que têm buscado tirar o Brasil da jogada, principalmente por conta do volume de exportações ou potencial de exportação que o Brasil ganha com o acordo entre Mercosul e União Europeia. Dito isso, eu falo um pouco sobre o mercado, porque ontem foi um dia no qual tivemos algumas pressões negativas sobre os negócios com boi gordo no Brasil, em especial na praça de referência. Olha, é natural dois fatores, né, de fatores de queda. Primeiro, a sazonalidade, que a gente tem falado sempre por aqui, do mês de maio. Mês de maio costuma ter, ano a ano, queda para preço de boi. Então, esse já era um fator, uma motivação de queda. Temos também a segunda quinzena do mês. Segunda quinzena do mês, ela é marcada por um volume menor. e a indústria frigorífica consegue montar uma escala maior. Então, o que que aconteceu? Aconteceu, meus amigos, que ontem nós tivemos uma pressão negativa mais expressiva sobre a praça de referência, sobre a praça de São Paulo. Se a gente olhar todas as fontes de cotações ou de indicadores, a gente vai ver queda para São Paulo. E ontem, São Paulo, os valores nas praças pesquisadas pela Scott, todos recuaram a R$350 arroba no pagamento a prazo de 30 dias. Esse é um fator. Aqui no Mato Grosso do Sul recuou? Não, mas a gente já estava com os preços mais pressionados. Com Dourados a R$347 arroba, com Campo Grande a R$346 arroba, e Três Lagoas, né, que no final da semana passada, quinta-feira passada, estava em 346 com Campo Grande, está 343. Então veio perdendo gordura, né, financeira nesses últimos dias. Em uma semana perdeu aí R$3 no valor por arroba, que é considerável, né? Então temos estabilidade ou perdas em praticamente todo o Brasil, né? Esse é o seu fator que a gente destaca aqui no Agro é Massa, neste momento, para arroba do boi gordo. Os preços que eu trouxe são para pagamento a prazo, 30 dias, ainda sem os descontos do Fundo Rural e do Senar. A gente fala sobre um tema muito importante para os estados do Sul, para Mato Grosso do Sul, principalmente, porque aquele projeto de renegociação de 180 bilhões de dívidas rurais começou a ser apreciado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Basicamente, esse projeto destina recursos do Fundo Social do Pré-Sal ao refinanciamento de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O texto foi tema de negociações entre o setor do agronegócio e o Ministério da Fazenda. O relator no Senado é Renan Calheiros, que fez mudanças em relação ao que havia sido aprovado pela Câmara Federal. O projeto deve abarcar 180 bilhões em dívidas. O valor supera em 100 bilhões a proposta apresentada pelo Ministério da Fazenda como alternativa ao projeto 5.122 de 2023, que prevê a utilização de 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para securitização de dívidas. Para o relatório, poderão ser renegociadas dívidas de crédito rural, empréstimos utilizados para liquidar operações rurais e cédulas de produtor rural, contratados até 31 de dezembro. O parecer amplia o alcance da proposta original, que previa apenas operações formalizadas até junho de 2025. As condições incluem prazo de pagamento de 10 anos, com 3 anos de carência. As taxas de juros seriam de 3,5% ao ano para beneficiários do Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF, 5,5% para produtores enquadrados no PRONAMP e 7,5% para os demais produtores rurais. O texto também estabelece teto de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões para cooperativas, associações e condomínios rurais. Esse projeto ele nasce no Rio Grande do Sul, é importante dizer isso. Ele tem uma série de fatores ali para enquadrar, principalmente em relação ao que foi afetado o tempo, né? Tem que ser mais de duas safras, tem uma série de elementos, né, que tem que ser considerados, né, para ter acesso a quando esse fator, né, se esse projeto ser aprovado e entrar em vigor. Vamos fazer o seguinte, vamos para Dourados agora, porque o Ginei César nos traz os destaques. Hoje tem muita movimentação na Expo Agro, né? Ginei, que passou a tarde de ontem no Parque de Exposições, conversou com muita gente e vai nos contar um pouco aí do que está acontecendo aí em Dourados. Ginei, bom dia.
Dia, Fabiano, mais uma vez. Olha, que experiência muito bacana ontem, né? Ontem cheguei no Parque de Exposições 1 da tarde e saí, era quase 9 da noite. Deu uma agenda bastante extensa e conversando com muitas pessoas, com empresários, com produtor rural, né? Teve sessão solene na Câmara ontem, mas quero também destacar um seminário que nós fizemos ontem de marketing e empreendedorismo no agro. Foi muito bacana trocar essa experiência. E hoje, agenda muito cheia aqui na Expo Agro, Fabiano. Ó, hoje nós temos simpósio de ovinocultura abre a programação agora pela manhã, a partir das 7h30, começa então o 17º Simpósio de Ovino Cultura e Encontro Técnico também da Ovino Cultura. Isso vai ser no auditório do Parque de Exposições. O que vai debater ali? Oportunidade de renda com esse setor, com esse segmento, ensilagem de ração, agregação de valor através da lã, enfim, aplicações da lã, sustentabilidade e, claro, as inovações do setor. Isso deve começar às 7h30, vai até o meio-dia. Depois, tem outro encontro bastante importante aqui para a região, que nós já falamos também muito e falamos com frequência aqui, né, Fabiano? Que é a questão do gado de leite e a importância do setor do leite em Dourados, destacando a cadeia leiteira aqui da região, né? Vai falar de raça, vai falar de importância do cuidado com leite, o manejo e também relatos e experiências práticas de produtores rurais. Vai se falar também de dificuldades, de obstáculos, mas também de oportunidades, tá? Esse evento também começa logo pela manhã. De manhã também, às 7h30, tem lá no Projeto Fazendia o Dia de Campo da Horticultura, outro setor bastante importante, produção de hortaliças, automação no cultivo, produção de banana, mamão, a parte de fruticultura, controle biológico, tudo isso também na parte da manhã. E à noite tem leilão especial no Tattersall a partir das 7h da noite. Esse é um pouco da agenda técnica. Hoje também começam os shows, viu, Fabiano? Hoje tem Bruno e Marrone abrindo a agenda de shows de hoje até domingo, vários nomes da música brasileira, e hoje começando quinta-feira com Bruno e Marrone. E para fechar, Fabiano, ontem eu conheci um projeto muito legal, muito massa, lá da Mulheres em Campo. Mulheres em Campo é um projeto do Senar, né? Do Senar, que está com um espaço ali na Expo Agro, fez uma parceria ali com o Gino Ferreira e com o pessoal do Senar. E as mulheres que fazem treinamentos, fazem cursos, elas fizeram ali uma exposição de vários produtos de gastronomia, de artesanato, e é um espaço muito bacana. Eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer mais esse projeto Mulheres em Campo, e elas vão estar lá até o final da feira, até no domingo, com muita coisa boa, né, para dar presente, para experimentar. Eu ganhei, Fabiano, um bolo de milho, rapaz, você não tem noção. Eu quero agradecer então também aqui de público o carinho com que elas me receberam nesse evento, e elas estão ali do ladinho, perto da administração ali, muito bem ali posicionadas. Eu ganhei um bolo de milho sensacional. Então eu quero agradecer aqui de público o carinho, a receptividade e elogiar o Senar pelo empreendimento, pelo projeto Mulheres em Campo e também o Sindicato Rural, que abriu esse espaço ali muito importante para elas. Elas estão ali muito felizes por estar expondo os produtos que elas produziram, né, no campo, através da qualificação e do treinamento que elas receberam. Fabiano, grande abraço.
Grande abraço, Ginei César, obrigado pela sua participação, né? Tá aí informações fundamentais e que mostram um pouco dessa grande feira que é a Expo Agro em Dourados. Olha só, eu vou trazer para você cotações do milho. O mercado tá bastante agitado. O mercado tá agitado por conta da promessa que já existe, tá? Na China, né, o dia 14 já tá indo embora. E o que acontece, né? A reunião entre Xi Jinping e Donald Trump já começou, né? Ele, pro nosso datamento aqui, pro nosso fuso, ele chegou na quarta-feira, né? Então, quarta-feira cedo, então já tem um tempo de reunião. O que nós estamos tendo é que provavelmente vai ter a retirada de tarifas entre os dois países. A possibilidade de retirada de tarifa entre os dois países. É um ponto. Depois eu vou explicar o que isso faz no mercado de soja. Tem a questão do dólar aqui no Brasil, por conta do que foi denunciado ontem por um jornal aqui do brasileiro, um jornal online. A gente fala sobre isso, mas o dólar disparou. Com isso, nós tivemos, de acordo com a Grão Direto, em São Gabriel do Oeste, uma alta de 1% para a saca de milho, a R$ 50,17 a saca de 60 quilos. Em Maracaju, os preços ficaram estáveis, a R$ 52,50, e em Chapadão do Sul, R$ 51,76 a saca de 60 quilos. Destaco também agora o que que acontece com as cotações do milho em Dourados. Lá a apuração é da Rural, Royal Rural, que nos traz uma alta de 25 centavos a R$56,25 a saca de 60 quilos. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente fala sobre soja, sobre esse possível acordo de China e Estados Unidos, vamos falar da dólar, a causa, e trazer aqui a análise do Ronaldo Fernandes. Voltamos já.
Agro é massa, no microfone aberto. O MS é massa.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michelle, obrigada!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Massa!
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,98. Papel higiênico personal, folha simples, original, neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de R$374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou massa.
Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe. Informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Massa FM.
Massa FM.
Mesmo restando praticamente 3 meses para o encerramento do período de exportação da pluma do algodão, colhida em 2025, o ritmo acelerado dos embarques brasileiros segue sustentando o mercado doméstico e aproxima o país de um novo recorde histórico de escoamento externo. Ao mesmo tempo, de acordo com o CEPEA, os preços internos continuam avançando, impulsionados pela postura firme de vendedores, pelas valorizações externas e pela oferta limitada típica do período de entressafra. Em abril, o Brasil exportou 370.400 toneladas de algodão, volume 6,5% superior ao de março de 2026 e expressivos 55% acima do registrado em abril de 2025.
Agro é massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui, estamos de volta com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul, lembrando que você faz o programa conosco, mande a sua sugestão, manda a sua mensagem no 67999323500, 67999323500. Também trazemos a possibilidade de você entrar em contato seguindo as mídias sociais da Massa FM, segue a Massa FM Campo Grande, Dourados, Três Lagoas. Vai ficar bem informado, vai saber tudo o que acontece por aqui. Aproveita para mandar a sugestão para nós. Manda para mim e manda nos grupos de produtores rurais. Você marca meu nome, arroba Fabiano Reis, que a gente bate um papo aqui. Bom, hoje tá mais movimentado, né? O pessoal tá respondendo, tá se discutindo aqui nos grupos, principalmente, questão ligada à política, né? Então, vou mandar aqui um abraço para o Marco Aurélio Maia. Não marcou a cidade que está falando, mas está comentando aqui a questão que envolve essa reportagem feita pela Intercept Brasil ontem, que mexeu com o mercado, tá? Eu vou comentar isso um pouco mais a respeito dos efeitos econômicos e quais são os efeitos sobre mercados de grãos, né? A questão política nem teria menor condição de tecer qualquer tipo de comentário sobre esse fator. Então a gente vai falar, mas não nesses aspectos. Também aqui o Rafael Reise, de Cidrolândia, mandando mensagem, está comentando aqui a mesma questão. Também o Rodrigo Botelho, que perguntou a soja ontem, falou a soja ontem não subiu tanto assim, mas os efeitos devem ser mais sentidos no dia de hoje, né? Ontem a soja até subia, Botelho, mas era muito mais por questão do fator da alta que teve em Chicago. Então a gente vai falar um pouco agora sobre isso, porque enquanto aqui no Brasil a gente teve esse fator aqui interno, nós tivemos também no final do dia de ontem, no nosso final do dia, né, era cedo lá na China, um desdobramento na relação dessa reunião entre China e Estados Unidos, de Donald Trump e Xi Jinping. Desses temas eu falo logo mais, porque eu abro aqui esse bloco falando sobre a Datagro, que anunciou ontem em um evento em Nova York a sua estimativa para a safra brasileira 26-27 de cana-de-açúcar no Centro-Sul, projetada em 642 milhões de toneladas de cana, 40 milhões 980 mil toneladas de açúcar e 38 bilhões 610 milhões de litros de etanol de cana e milho. Somado à produção projetada para o Nordeste do Brasil em 26-27, a moagem de cana no país é estimada em 698 milhões de toneladas, com a produção de açúcar a 44 milhões de toneladas e 41 bilhões e meio de litros de etanol. É uma produção que sobe bastante, né? Sobe muito e que traz um fator diferente em relação à oferta e principalmente ao mix aqui no Brasil, em relação ao que vem sendo utilizado para produção de açúcar e etanol, claro, está sendo destinado muito mais ao biocombustível. Olha só, nós vamos trazer agora a participação do Ronaldo Fernandes, e nós gravamos essa participação, era por volta de 16h30, 16h20 aqui no horário do Mato Grosso do Sul, tá? 17h20 para ir lá em Goiânia. E a gente falava a respeito das expectativas da reunião entre China e Estados Unidos. Nós já temos alguns desdobramentos importantes sobre este caso, né? Sobre essa questão. E o Ronaldo fala sobre esse tema, fala sobre os efeitos que tem de alta para a soja em Chicago e que você acompanha agora no Agro é Massa.
Se tiver acordo Estados Unidos e China, vai ser até um aperto maior para os estoques. eu já poderia dizer aqui que esse relatório de ontem trouxe um novo patamar para Chicago, viu? De consolidar Chicago acima dos 12. Mas essa consolidação, ela só vai acontecer de fato ou não depois do dia 15. Primeiro, se o relatório do NOPA confirmar esse consumo alto do jeito que está sendo projetado. O esmagamento de soja de abril de 2025 foi de 5 milhões de toneladas. O mercado está esperando algo próximo a 6 milhões de toneladas. Então, se o relatório que sai na parte da manhã vier perto desses 6 milhões de toneladas, mais alta para Chicago, mesmo já estando acima dos 12, como está agora. Mas isso não consolida a tendência de alta. Fica faltando ainda o último fator, que eu já tenho as dúvidas se ele pode, de fato, confirmar Chicago continuando subindo, e ou se ele pode fazer com que Chicago bata nos 12, como está batendo agora, acima dos 12, e volte para 11.7, 11.8. Eu estou falando do encontro do Trump com Xi Jinping. O mercado jogou um otimismo enorme, que não faz muito sentido, acreditando que a China vai continuar comprando soja dos Estados Unidos ainda nessa temporada. A China não compra soja dos Estados Unidos de abril a agosto. Setembro, o volume começa a aumentar, mas ganha corpo mesmo é de outubro a março, outubro de um ano até março do próximo ano. Esse é o período que a China e todo mundo compra soja americana. Errado é o mercado achar que a China vai embarcar soja ainda agora. Essa foi uma das razões que fez Chicago ir para cima dos 12, pelo menos voltar para casa dos 12, né? Estava ali 11,60, chegou acima dos 12. Se não sair acordo para compra agora, esse ano, de junho até agosto, Chicago não tem força para ir lá para os 12,50, por exemplo. Mas se sustenta entre 11,80, esses 12, que ele vai e vem toda hora, né? Então, se sustenta pelo consumo interno. O consumo interno é fator suficiente para fazer Chicago ficar perto dos 12. Ponto. No entanto, a gente está falando de um acordo político, de China continuar comprando soja dos Estados Unidos num período que ela não compra. Esse é o fator que pode fazer Chicago continuar subindo acima dos 12. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? O consumo interno americano é força suficiente para sustentar Chicago perto dos 12. Mas para fazer continuar subindo, é se sair um acordo China e Estados Unidos ainda para essa temporada. Só que a gente está falando de acordo político. Aqui é aquele ditado: cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que pode sair. Como também de encontro com Trump. Se sair um acordo para essa temporada agora, 2025-26, Chicago vai rumo aos 13 e Brasil é ladeira abaixo. Então o ponto é o seguinte: todas as vezes que Chicago subir e dólar não cair, o prêmio demora a responder. Então a gente teve ontem uma oportunidade de alta para preço de soja no Brasil. Tem que subir 50 centavos, um real, só que não tende a se sustentar, porque subiu por causa do consumo interno americano. Não é a soja global que está valendo mais, é a soja americana que está valendo mais. Isso tende a derrubar o nosso prêmio, só que o prêmio derrubado no dia seguinte, demora a responder. Então hoje é dia de aproveitar preços mais altos e de brigar por esses preços mais altos, e tem que fazer isso logo para quem precisa vender no curto prazo, porque esses preços altos não tendem a se sustentar. Esse é o efeito agora de curto prazo. Olhando para médio prazo, ou quase curto prazo, se no dia 15 o Trump sai com acordo com a China comprando soja dos Estados Unidos ainda para essa temporada, o preço do Brasil despenca. Porque a China não está comprando soja dos Estados Unidos agora, porque ela está comprando do Brasil. Não tem nada a ver com briga comercial. Se o Trump consegue mirar o canhão de compra da China para os Estados Unidos, é tirar a nossa demanda. Eu não acredito que isso vá acontecer. O que eu acredito é que possa sair um acordo para a próxima temporada, ou seja, compras a partir de setembro.
Muito bem. Tem duas falas do Ronaldo Fernandes que são fundamentais para que a gente entenda o que eu vou falar agora na sequência, né? Porque o Bruno Calegari acabou de entrar aqui e ainda perguntou: e o Trump lá na China? O Trump lá na China, o negócio andou, viu, seu Bruno Calegari? Andou. E o que é importante é a gente observar que na fala do analista, entre abril e outubro, não existe compra chinesa, compra técnica chinesa de soja norte-americana, mesmo quando não tinha as tarifas que eram colocadas. Então havia expectativa em relação a ter uma compra forçada sobre esse sentido. Já adianto que não, mas teve um outro andamento. A outra questão é o dólar e os juros futuros que dispararam no Brasil ontem. Então a gente traz agora essas duas questões e eu começo falando a respeito do que aconteceu na China. Na China, as conversas entre Donald Trump e Xi Jinping andaram, né? O que que o presidente chinês enfatizou? Que o ponto central para eles na relação China-Estados Unidos é Taiwan. Os Estados Unidos, tá? É um rumor, é uma possibilidade. Rumor é o que está acontecendo, se falando lá na China. Que os Estados Unidos teriam concordado em suspender por um ano as tarifas recíprocas adicionais de 24% impostas sobre produtos chineses e remover a tarifa de 10% ligado ao fentanil. A China suspendeu a tarifa adicional de 10% sobre a soja. Teria feito isso, tá? Não há nenhuma conversa ou anúncio de acordo para compras adicionais. O Trump havia falado em janeiro que a China estava considerando a compra adicional de 8 milhões de toneladas para a safra velha, que é a safra 25-26. A gente ainda está na 25-26, os americanos já estão na 26-27. Então, esse era o temor, né, que haja alguma coisa nesse sentido. São rumores, não tem nada confirmado, mas o mercado reagiu? Reagiu. Porque o pregão da madrugada aqui vai nos mostrando uma queda de em torno de 1% nas posições de mais curto prazo. Então, esse é o fator. Então, a gente vai trabalhar com esses dados no dia de hoje. Ainda assim, as posições de julho, de agosto, que são aquelas que estão determinando os negócios, maio já tem migração, né? Então, elas estão ainda acima de $12 o bushel, mesmo com essas quedas superiores a 1%. Nessa madrugada, pregão da madrugada derrubando a soja em Chicago. Aí vem a questão que a gente já teve gente perguntando aqui, acho que foi o Botelho, né, que perguntou a respeito do preço da soja, o que muda, tá? Preço da soja, ontem ele já apresentava um cenário de alta, chegava a R$ 132,50, motivado no porto, tá? R$ 132,50, motivado no porto para entrega em maio e junho, tanto em Paranaguá quanto no Santos, por conta da alta de Chicago, que estava vindo com uma alta muito forte. Depois disso, a gente teve a notícia que mexeu com o mercado, porque atrelou o nome do Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, a caso Master, tá? Ou pelo menos a atuação do seu mandatário. Foi publicado pela Intercept Brasil, né? E nele há uma solicitação de US$ 24 milhões, ou R$ 134 milhões naquela época. Para nós, essa questão aqui em si, você vai ter lido, vai ver em órgãos de imprensa que se tratam de política, para nós essa questão aqui não é o relevante. Para nós a questão aqui relevante é que essa notícia ontem, que saiu no começo da tarde, ela mexeu com o mercado de dólar e com o mercado de juros. O dólar subiu 11 centavos, chegou a R$ 5,00. Né? O dólar não estava conseguindo chegar nem a R$ 4,90, chegou a R$ 5,00 no dia de ontem, com uma alta forte de 2,24%. Então, isso, num primeiro momento, ajuda a formar preço de soja no dia de hoje. Hoje a gente deve ter, se ontem já tinha ali o cavalo encilhado, como diz meu amigo Brandalize, hoje a gente deve ver também cavalo encilhado para venda de soja, motivada principalmente por conta dos efeitos de dólar. A curva de taxa de juros, que é o juros futuro, também subiu, tá? Então, juros subiram. Por quê? Mercado precifica dificuldades na campanha de Flávio Bolsonaro. Então, a leitura é essa. Quando faz essa leitura, né, e entende que o Brasil não vai manter a situação fiscal como está, então a situação fiscal é desregulada, então é natural que o dólar suba e que a taxa de juros futura também suba. Então isso vai ter efeito hoje nos mercados de grãos. Já teve ontem no final da tarde, mas deve ter no dia de hoje. E produtor de soja principalmente pode ter ali uma relação interessante de vendas no dia de hoje. É importante estar bem atento nesta quinta-feira. Olha, com estas informações, esta edição do Agro é Massa vai ficando por aqui. Nós vamos voltar amanhã às 6 horas da manhã. Na sequência, vem aí o microfone aberto com Ginei César, com Bruno Calegari, com a Kelly Martins. Eu desejo a todos uma excelente manhã, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
O MS é Massa.
O que eu mais quero é vender. O que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Reta final da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Sebrae apresenta promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Atenção para as próximas fases da promoção que vai te dar um trailer novinho. Até 13 de abril acontece a seleção técnica. Os 10 melhores cardápios vão ser selecionados. De 13 de abril a 31 de maio, votação aberta para os 5 melhores.
Depois tem a grande final.
Para saber tudo, acesse rcn67.com.br.
Oferecimento Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procura o Car, Suco Prates, Sesc, Bazar Tapetes, Central Embalagens, Cicobi Unique.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro.
Grupo RCN.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Eu sou massa.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Ei, Jorge, passa a empenadeira aí pra gente caprichar.
Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí?
Chega de passar aperto, pintor! Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite! Casa das Cores. Casa com você.
Massa FM, eu ouço o dia todo. Em todos os lugares.
Massa!
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do Agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa!
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Qualquer boca paga. Se for por aí, a gente para.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM, agora 6h48.
MS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Agora são 6:48, 6:48. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto junto com você até as 8 horas da manhã, com muita informação, com muita notícia e, claro, com a alegria de todos os dias. Ó, para você que está me ouvindo, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, você sabe, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição do Microfone Aberto. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. E vamos aos destaques de hoje. Eu começo com meu amigo Ginei César, direto de Dourados, trazendo os destaques da região sul, falando ao vivo do estúdio da Massa FM, na segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Ginei, bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Kelly. Bom dia para todos que estão com a gente nesta quinta-feira. Hoje vou destacar aqui uma cena inusitada, curiosa, mas também preocupante. Dentro da penitenciária estadual aqui de Dourados, a PED, um interno, segundo os relatos que nós temos, ele abriu um buraco na parede e acessou uma cela vizinha. O que que ele fez ali? Daqui a pouquinho eu vou contar os detalhes. E hoje também vou falar de Expo Agro. Tem show, começam hoje, né, a agenda de shows aqui em Dourados, começando com Bruno e Marrone. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes também da Expo Agro.
Valeu, Ginês, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais. Vou com Kelly Martins ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, região leste aqui do estado de Mato Grosso do Sul, trazendo os destaques para esta edição. Kelly, bom dia.
Oi, bom dia, Bruno. Bom dia a você, bom dia ao Ginês, bom dia à nossa audiência. Bom, destaques importantes aqui de Três Lagoas também. Hoje, autoridades e equipes de emergência vão participar de um encontro para reforçar a segurança da população que vive próxima à usina hidrelétrica Jupiá. Esse evento, agendado para hoje, vai alinhar as ações em casos de emergência entre vários municípios de Mato Grosso do Sul e também cidades do interior paulista, já que a usina fica aqui na divisa entre os dois estados. E um programa da fábrica de celulose Arauco prevê a capacitação e a contratação de 700 trabalhadores aqui em Três Lagoas. Arauco, ela iniciou nesta semana um feirão de empregabilidade. Para você ter uma ideia, Bruno, somente em um dia, mais de 700 trabalhadores passaram por esse feirão e fizeram o cadastro. Esse feirão, ele continua durante esta semana, podendo aí contratar até 800 trabalhadores de vários municípios de Mato Grosso do Sul. Então, eu volto daqui a pouco com os detalhes.
Valeu, Kelly Martins. E ainda na edição de hoje, preço da cesta básica volta a subir em Campo Grande, impacta direto o orçamento do consumidor. Em busca de conter o avanço de doenças respiratórias, vacina da gripe está disponível para toda a população na capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Microfone Aberto, que está no ar. Microfone Aberto. Muito bem, vamos começando a edição de hoje falando que Campo Grande passou a ter a quinta cesta básica mais cara do Brasil, segundo o levantamento do Diese, divulgado na segunda-feira. Em abril, o conjunto de alimentos essenciais custou R$ 826,89, uma alta de 2,6% em relação ao mês anterior. A capital sul-mato-grossense ficou atrás apenas de São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Cuiabá no ranking nacional. Entre os produtos que mais pesaram no bolso do consumidor estão a batata, com um aumento de quase 20%, o tomate, que subiu quase 12%, o leite integral, com alta de quase 9%. Também ficaram mais caros itens básicos presentes no dia a dia das famílias, como feijão, arroz, óleo de soja, carne, café e pão francês. Para quem recebe salário mínimo, o impacto é ainda maior. Em Campo Grande, o trabalhador precisou dedicar 112 horas e 13 minutos de trabalho para comprar apenas os itens da cesta básica.
Na prática, isso representa mais de 55% da renda líquida mensal comprometida apenas com alimentação básica. Um cenário, né, que mostra como o custo de vida continua pressionando o orçamento dos sul-mato-grossenses. É, meu amigo, alimentar não está fácil, né? Não é viver, é sobreviver. Bom, agora eu vou para costa leste do estado com a Kelly Martins, porque a Arauco inicia feirão de empregos e qualificação profissional em Três Lagoas. Kelly, 6:54.
Pois é, Bruno, mais uma vez vamos falar sobre emprego. Nós temos a fábrica de celulose Arauco sendo instalada ali na região de Inocência. E é claro que Três Lagoas é a sede para as contratações desta mão de obra para a fábrica, né? Que já iniciou ali as contratações, que já começou, né, a ativação ali em Inocência. Então, nesta semana, a Arauco trouxe toda a equipe de RH, a equipe que faz parte desta contratação, né, aqui para Três Lagoas, e bem no centro da cidade, na esplanada da NOB, montou ali um verdadeiro stand para que esses trabalhadores pudessem ter uma visualização dos maquinários, inclusive, que serão utilizados ali na empresa, e também participar de um processo seletivo. É um programa chamado Colheita de Talentos, que vai selecionar os trabalhadores para o projeto Sucuriú, que é o projeto em andamento lá em Inocência. E, segundo a própria Arauco, a iniciativa aí é selecionar até 800 trabalhadores nesta semana para uma contratação direta ali. Então, nós participamos, nós fomos até lá, nossa equipe de reportagem, um dia apenas, para você ter uma ideia, 700 trabalhadores fizeram o cadastramento. Isso ainda pode ser feito até o dia de hoje, e agora nós vamos acompanhar uma reportagem com a diretoria da Arauco explicando como que vai funcionar a contratação desses trabalhadores.
A iniciativa busca selecionar e preparar operadores de máquinas florestais, mecânicos, motoristas e profissionais para equipes de gestão. A futura planta industrial da Arauco receberá investimento estimado em US$4,6 bilhões.
Bom, um dos principais desafios da Arauco e de outras empresas aqui no MS é a formação da mão de obra operacional. Então, essa feira de profissões vem para divulgar oportunidades para as pessoas, principalmente jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, estão procurando uma primeira oportunidade, e também trazer um pouco das operações florestais próximo das pessoas, principalmente quem não conhece o cenário florestal e que possa estar demonstrando um interesse maior em participar das nossas oportunidades.
Durante o evento, os participantes podem entregar currículos, fazer cadastro e conhecer de perto como funciona o setor florestal. Segundo a empresa, as vagas serão abertas gradualmente nos próximos meses. Os candidatos sem experiência também poderão participar do processo de qualificação profissional.
Principalmente quem não tem experiência, que vai passar por um processo de treinamento gratuito e que no futuro vai passar por um processo de seleção para daí ser contratado. As oportunidades vão existir em diferentes áreas, na silvicultura, na colheita, na logística, e daí parte das pessoas que demonstrarem interesse e que ainda não tiverem experiência vão passar por um processo de treinamento, mas também quem tiver interesse em entrar na Arauco e demonstrar interesse, desejar se inscrever, obviamente vai ser feita uma análise posteriormente.
Na área de colheita florestal, a previsão é contratar cerca de 750 operadores, além de aproximadamente 200 mecânicos e 100 motoristas.
São cerca de 750 operadores, aproximadamente 200 mecânicos, 100 motoristas e mais equipe de gestão. Então, em grandes números, são essas as oportunidades que vão surgir gradualmente aí a partir dos próximos meses.
A programação da feira itinerante ainda vai percorrer outros municípios sul-mato-grossenses, levando informações sobre as oportunidades de trabalho e os cursos de capacitação oferecidos pela empresa.
Nós teremos uma distribuição de agendas em diversas cidades, num formato similar a este que está acontecendo aqui, pensando em promover isso em toda a região onde atuamos, e em relação ao plano de capacitação, vai ter uma concentração maior aqui em Três Lagoas, mas vai acontecer também em outras cidades, em outros municípios, e depois nós vamos para uma parte prática daí nas nossas áreas.
E aí, no caso, essas pessoas vão receber algum benefício, algum auxílio? Como que vai ser?
Sim, todos vão receber uma bolsa de estudos e o treinamento.
Oportunidade, né? São mais de 800 trabalhadores. E se você se interessou, dá tempo de participar na esplanada da NOB ainda hoje, aqui em Três Lagoas. É importante